ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe nessa terça-feira, 2 de setembro de 2025. E a gente começa falando de seleção brasileira. Afinal de contas, o técnico Carlo Ancelotti realizou os primeiros treinamentos com o elenco completo na Granja Comari, em Teresópolis, começando a pensar no time que enfrenta o Chile quinta-feira no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E o Rodrigo Ricardo traz os detalhes. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. A seleção brasileira masculina de futebol já está completa. Os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti já estão treinando na Granja Comari. O último a chegar foi o atacante Rafinha, do Barcelona. O Brasil vai se preparando para encarar o Chile, lanterna das eliminatórias e que já não tem mais chance de se classificar para a próxima Copa do Mundo. Situação diferente da seleção brasileira, que ocupa o terceiro lugar na tabela e já carimbou o passaporte para a Copa do ano que vem. Convocado pela primeira vez para a seleção, aos 27 anos, o meia do Bahia, Jean Lucas, falou sobre o seu processo de amadurecimento.
E sobre a maturação, eu acho que nesses 2 anos eu cresci muito como profissional. O Rogério Ceni me ajudou muito também. Eu comecei a fazer trabalhos por fora, procurei fisioterapeutas também para mim tá performando bem em alto nível. Então eu sei que eu tenho muito a evoluir. Então, vindo para cá, sei que também tem excelentes jogadores que vão estar me ajudando.
Já João Pedro, com apenas 23 anos, foi convocado outras 2 vezes por Fernando Diniz e Dorival Júnior. Mas desta vez, o atacante do Chelsea, da Inglaterra, chega com status diferente depois da grande atuação no Mundial de Clubes.
Como a seleção vem passando um processo, o jogador também vem passando um processo. O jogador precisa de tempo. Não vai ser todo jogador que vai chegar e vai demonstrar o seu melhor sempre. A gente tem casos e casos. Enfim, mas eu acredito que cada vez que eu venho aqui, eu sempre estou mais preparado. E graças a Deus venho com uma posição diferente, mas também sabendo que eu preciso trabalhar bastante, porque a gente tem 10 meses aí para a Copa do Mundo. E sempre que tiver a oportunidade de estar aqui, eu vou vir para fazer meu trabalho. E aí, quem vai começar jogando, quem vai estar de titular na seleção brasileira, isso depende do professor.
Carlo Ancelotti ainda não divulgou quem serão os titulares, mas um provável time é: no gol, Alisson; na lateral direita, Wesley; dupla de zaga, Marquinhos e Alex; na lateral esquerda, Caio Henrique; no meio de campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; no ataque, Rafinha, Gabriel Martinelli e João Pedro. Para finalizar a seleção, vale lembrar que antes do jogo Brasil e Chile, vai ter show da cantora baiana Ivete Sangalo. Vai rolar a festa e a Nacional vai transmitir esta partida a partir das 9h15 da noite desta quinta-feira. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Tô aqui com a Brenda Balbi até as 6h30 da noite. O Rodrigo trouxe aqui uma provável escalação. Essa escalação era até que estava sendo veiculada em vários sites especializados aí na nossa mídia esportiva, mas agora há pouco o Ancelotti esboçou um time de fato lá em Teresópolis. Esse time é Alisson no gol, Wesley, ex-lateral direito do Flamengo, agora na Roma; Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga; e na esquerda, Douglas Santos e não Caio Henrique. Aí no meio campo, Casemiro e Bruno Guimarães; mais à frente, o Rafinha; Estevão, também seria mais uma novidade; João Pedro e Gabriel Martinelli. E aí, Brenda Balbi, qual a tua expectativa para esse jogo? O Brasil já tá na Copa, o Chile muito mal. É um jogo mais para testes? Boa noite, Brendinha.
E aí, André, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, eu acho que nesse momento das classificatórias, André, a gente já com a vaga garantida e com a Argentina tão disparada assim, né, 10 pontos à frente do Brasil, é um momento que dá pro Ancelotti fazer testes, sim. Dá pra ele conhecer alguns jogadores atuando com a camisa da seleção brasileira. A gente sabe que a diferença, né, de atuação do clube pra seleção é muito grande. É, como o próprio jogador, o jogador que tava falando na sonora ali, falou, né, tipo, ah, toda vez que eu venho pra seleção eu me sinto um pouco mais preparado. Então é entender que as primeiras convocações de alguns jogadores, de repente, não sejam realmente muito boas. Mas isso não quer dizer que não sejam jogadores que possam, em algum momento, ajudar a seleção brasileira. Então, de fato, acho que esses jogos, assim, que a gente já não tem tantas pretensões, que, claro, é importante vencer, mas acredito que o Brasil vença de toda forma. O Chile é o último colocado ali das classificatórias, um time muito limitado, né? Então, assim, a tendência é que, de fato, o Brasil vença, independente do time que estiver em campo. Então, é realmente ir tirando esse nervosismo dos jogadores mais novos, essa pressão até, né? Porque a seleção brasileira vive um momento, sim, muito delicado, né? De tentar reconquistar o público, de reconquistar a torcida, de voltar a atuar bem. Então, um jogo contra um Chile, um adversário tão debilitado, pode sim ser um jogo para testar, e o Ancelotti tem aí cartas na manga para, de fato, fazer esses testes e ser bom para a seleção brasileira.
E essa escalação que eu citei deixa bem claro as dificuldades que o Brasil está tendo nas laterais, né? Porque,
sim,
olha, são laterais que, sinceramente, assim, eu penso no meu time, no clube que eu torço. Não sei nem se eles seriam titulares do meu time.
É polêmico isso aí, hein?
É.
Mas eu acho que muito disso, André, porque o futebol brasileiro, ele se moldou ao futebol de fora, né? Principalmente ali ao futebol europeu. E aí a gente já não forma tanto algumas posições.
Sim.
Um próprio exemplo disso são os laterais. Hoje a gente tem muita formação de pontas, né? O futebol, ele mudou muito para esse estilo de jogo mais ofensivo, entre aspas, colocando os jogadores de ataque para fazerem mais ali a lateralização do campo, e aí acaba se perdendo mesmo. Verdade. Essa construção de criação de laterais, e aí eu vou até um pouco além. Não só de laterais, mas a gente perde também a criação do volante, aquele cara que marca firme, que fica ali na contenção da zaga, do camisa 10 de meio campo ali, o
clássico,
cara que pensa,
né,
o jogo. É muito difícil a gente ter essa descoberta de novos talentos, né, nessas posições. Uma coisa que, de repente, dá pra gente dar 3 passinhos atrás e parar de pensar em produzir lá pra fora e voltar a produzir um futebol pra gente, né? Pra voltar a ser um futebol forte, competitivo a nível de seleção.
Concordo plenamente. Agora, olha essa notícia, Brenda Balbi. Um dos maiores goleiros da história do México, com 5 Copas do Mundo no currículo, Guillermo Ochoa protagonizou uma história insólita no fechamento da janela do mercado espanhol. Ele chegou a acordo com o Burgos, da segunda divisão da Espanha, viajou para a cidade de Burgos, né, que empresta o nome ao clube, para assinar o contrato. Aí faltava pouco para o atleta de 40 anos formalizar o acerto. Com tudo bem encaminhado, a parte de Ochoa pediu a revisão de uma cláusula do contrato e pediu licença para que ele tomasse um café antes de assinar o compromisso. E como numa história triste de família, o goleiro nunca mais voltou, não atendeu telefonemas e nem respondeu mensagens. Foi tomar um cafezinho, saiu fora, não quis mais assinar com o Burgos.
Que situação,
hein? Ochoa, que é um goleiro sensacional, 5 Copas do Mundo, goleiraço, mas já tá mais coroa, né?
Uhum. Mas situação de filme mesmo, né? Ah, vou ali tomar um cafezinho.
Peraí, gente,
nunca
já volto aqui,
voltou.
Só vou tomar um cafezinho aqui e já volto pra assinar. E nunca mais. Um abraço.
E nem resposta do staff do jogador.
E nem
também
no WhatsApp ele responde mais.
Ai.
Não gostou da conversa. Bom, são 6:09.
Base da Bola.
E a gente destaca a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Sub-20, competição que será realizada no Chile entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. E o Brasil está no Grupo C, também conhecido popularmente como Grupo da Morte, ao lado de México, Marrocos e Espanha. O grupo brasileiro se apresentou ontem em Atibaia, São Paulo, no centro de treinamento do Bragantino, e já iniciou o último período de atividades antes do Mundial. O técnico Ramon Menezes destacou a importância da competição.
Eu volto a falar que é a competição mais importante das nossas vidas, né? Que é a competição que a gente não conquistou aqui dentro, né? Nós já tivemos uma oportunidade, uma grande chance, e chance a gente não pode deixar passar, né? Então, assim, eu tenho comigo assim que missão dada é missão cumprida. Então a gente vai com tudo para essa competição, tá assim, respeitando todos os adversários, né? Entendendo todas as dificuldades, a gente conseguiu, na maioria das competições, fazê-las da melhor maneira possível, e é isso que nós vamos focar nesse campeonato mundial.
O zagueiro Iago, que foi um dos heróis do Flamengo na conquista do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona ao marcar o gol que levou a decisão do título para os pênaltis, comemorou a oportunidade na Seleção Brasileira Sub-20.
Acho que é um momento bom, como você disse. Isso é fruto de um trabalho que eu venho fazendo de um longo tempo. Agradecer a Deus pelo que vem acontecendo na minha vida, pelos títulos, por essa convocação também, que é muito importante para todos nós, uma pré-Copa do Mundo. Então acho que a gente aproveitar do momento, tentar desfrutar também, trabalhar para chegar na Copa bem preparado.
Bom, vale lembrar que a última vez que o Brasil foi campeão mundial sub-20 foi em 2011, numa geração que tinha Felipe Coutinho, Oscar, Danilo, lateral direito do Flamengo, Casimiro, jogador da seleção, Dudu, que hoje está no Atlético Mineiro, mas já foi do Cruzeiro e é ídolo do Palmeiras. Enfim, o Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 28 de setembro, às 9 da noite, contra o México no Estádio Nacional de Santiago. Tem muitos anos que o Brasil no sub-20 não consegue performar bem numa Copa do Mundo. Tomara que seja nessa, né?
Com certeza, André. E aí, eu acho que acaba entrando também no assunto que a gente estava falando há pouco, né? A nível de seleção principal. A gente não tem uma seleção principal forte, porque acaba que a base, ela vai sendo também enfraquecida, né? Mas tomara que essa seja uma geração que consiga virar essa chavinha, que consiga competir nessa competição, o grupo da morte, mas ainda assim, o Brasil, a camisa da seleção brasileira, ainda impõe muito respeito. E que não só a camisa, né? Que os jogadores próprios se posicionem dentro de campo e consigam aí uma história interessante nesse Mundial.
Ô Brenda, você recusaria? Se coloca como uma grande negociadora do futebol, uma dona de clube, dona de SAF de um clube rico. Você compra um jogador por 22 milhões de euros.
Uhum.
2 meses depois chega uma proposta de 30 milhões de euros. Você venderia ou não?
Olha, eu acho que depende do jogador,
depende,
né?
Depende do jogador?
Porque assim, se fosse um cara que ia ajudar muito o meu elenco, que a possibilidade dele ser um grande líder dentro de campo e me ajudar a conquistar títulos fosse maior do que propriamente o dinheiro que entraria pela venda dele...
Porque praticamente é você trocar 22 por 30, né? Você ia ganhar 8 milhões de euros em 2 meses. Uma supervalorização.
Mas para um clube, 8 milhões...
8 milhões de euros você coloca na nossa moeda, são mais de 50 milhões de reais.
Vamos lá.
Faz uma diferença.
Mas aí eu acho que dependeria disso. Se fosse um jogador que dentro de campo conseguisse agregar muito ao grupo e que pudesse me render frutos ainda maiores, eu acho que eu não trocaria, não.
Bom, foi o que fez o Botafogo. Recusou a oferta do Fulham, da Inglaterra, pelo Danilo, que foi contratado junto ao Nottingham Forest por 22 milhões de euros. E agora o Botafogo recusa 30 milhões de euros no último dia da janela de transferência. Pelo Danilo, valeu a pena o Botafogo segurar a onda?
Eu acho que sim, porque senão ia também... O Botafogo esse ano, ele tá muito... Ele oscila muito.
É um balcão de negócios, né?
E oscila muito dentro de campo. Então, se ficar nesse troca-troca o ano inteiro, não vai dar nada pro time, né? Precisa solidificar minimamente seu elenco pra, quem sabe, brigar aí nas competições que ainda restam.
É verdade. São 6h13.
Momento Estádio.
Com Luiz Ferreira.
Pela 8ª vez em 11 anos, o título mundial da WSL ficou com um brasileiro. Aos 29 anos, Iago Dora entrou para a galeria de campeões do mundo ao vencer o norte-americano Griffin Colapinto no confronto decisivo do Finals. Líder da temporada regular, o curitibano radicado em Florianópolis só precisou de uma vitória para sacramentar o título, uma vez que o seu oponente necessitava vencer o primeiro confronto para forçar uma melhor de 3. Iago se junta a Gabriel Medina, vencedor em 2014, 2018 e 2021, Felipe Toledo, 2022 e 2023, Adriano de Souza, 2015 e Ítalo Ferreira, 2019, como os brasileiros campeões da WSL. De 2014 para cá, apenas em 2016, 2017 e 2024, o título ficou com um estrangeiro. Nas 3 oportunidades, o campeão foi o havaiano John Florence, sendo que em 2020 não houve competição por conta da pandemia da Covid-19. E a campanha de Beatriz Haddad Maia na chave individual feminina do US Open chegou ao fim. A tenista número 1 do Brasil, atual 22ª do ranking mundial da WTA, foi superada pela norte-americana Amanda Nisimova nas oitavas de final em sets diretos, com parciais de 6-0 e 6-3. A brasileira não resistiu ao estilo agressivo e às bolas pesadas da jogadora natural dos Estados Unidos, que ditou o ritmo desde o começo da partida. A adversária, número 9 do mundo, venceu 64 pontos contra 39 da atleta brasileira, além de ter disparado 27 bolas vencedoras contra apenas 5 de Bia Haddad. E a segunda etapa do Circuito Nacional Loteria às Caixas de Natação será realizada nos próximos dias 5 e 6 no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Esta será a última competição com a participação de atletas da Seleção Brasileira da Modalidade, que vai participar do Mundial de Singapura entre os dias 21 e 27 de setembro. O evento nacional conta com 281 nadadores, entre eles 22 dos 29 convocados para a disputa no continente asiático. Entre os inscritos estão a pernambucana Carol Santiago, da classe S12, baixa visão, maior campeã paralímpica do Brasil, e o mineiro Gabriel Araújo, Gabrielzinho, da classe S2, comprometimento físico-motor, vencedor dos 50 metros livre, 50 metros costas, 100 metros costas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A segunda etapa nacional do Circuito Loteria às Caixas de Natação terá transmissão do canal do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, no YouTube.
E falando de vôlei, a seleção brasileira de vôlei masculino realizou mais um amistoso nessa fase de preparação para o Campeonato Mundial das Filipinas. O Brasil venceu a Argentina 3-2, parciais de 25-27, 25-23, 23-25, 25-20 e 15-9. A equipe comandada pelo Bernardinho estreia no Mundial contra a China no dia 14 de setembro, às 10 da manhã, no horário de Brasília. São 6:17.
Copa delas.
É hora do futebol feminino, né? E tá chegando a hora da grande decisão do Brasileirão Série A1. Cruzeiro e Corinthians abrem a finalíssima nesse domingo, feriado do Dia da Independência, 7 de setembro, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 10:30 da manhã. Um dos destaques das cabulosas na temporada, a autora do único gol da sua equipe na partida diante do Palmeiras, Marília, falou sobre o momento histórico do futebol feminino no Cruzeiro. Ela também convocou a torcida celeste para comparecer no jogo de domingo.
É um momento histórico para o clube, futebol feminino. É muito feliz por estar fazendo parte dessa história e vamos por mais, que é a final, né? É conquistar o objetivo, que é o título. Ah, foi uma festa muito linda, a torcida comparecer para ajudar a gente. É muito feliz poder comparecer mais no próximo jogo, que é um jogo muito importante para nós, e espero que venha em peso também para nos apoiar.
No Corinthians, o time teve um início de Brasileirão feminino abaixo do esperado, mas conseguiu se recuperar e ganhou o direito de decidir o título em casa. Uma das líderes do elenco das Brabas, Andressa Alves, pontuou que a equipe vem trabalhando mais nas finalizações a gol.
Nesses momentos faz muita diferença ter a oportunidade de fazer o gol. A gente vem treinando durante a semana a finalização para melhorar, a gente sabe que precisa de mais, e agora para a final, as oportunidades que tiver a gente tem que empurrar.
Ô Brenda Balbi, o Corinthians é favorito contra o Cruzeiro na decisão ou não tem essa?
Olha, André, pergunta difícil, porque eu acho que pela primeira vez a gente tem uma final bem mais equilibrada. Pela temporada que fez o Corinthians até esse momento da competição.
Irregular,
oscilou bastante. Na verdade, assim, só não fez um campeonato que todos imaginavam que fizesse, né? Porque, de fato, o Corinthians, quando entra numa competição, ele já é tido como um dos francos favoritos ao título. E dois, o Cruzeiro chega muito bem nessa temporada, né? Claro que, como as duas jogadoras falam, né? Acertar ali os detalhes para essa final e etc. Ainda assim, o Cruzeiro fez uma excelente temporada até o momento. Então, por mais que o Corinthians seja o grande campeão do Campeonato Brasileiro, tem sim um leve favoritismo por decidir em casa, mas ainda assim o Cruzeiro vem forte para essa final. Então, se fosse colocar em porcentagem, eu acho que daria 60% a 40% pro Corinthians, mas justamente por isso, levando em consideração que o Corinthians sabe jogar mata-mata, sabe jogar final, e pelo Cruzeiro ter chegado aí agora e decidir fora de casa.
Bom, falando de futebol masculino, já tem mais uma troca no comando técnico do Fortaleza. Vocês lembram que o Vojvoda foi demitido durante esse campeonato brasileiro, já é o novo comandante do Santos, inclusive, e o Renato Paiva não durou. O ex-técnico do Botafogo não é mais também técnico do Fortaleza. Isso vai ser anunciado oficialmente nas próximas horas. O Renato Paiva comandou o Fortaleza em 10 partidas com apenas uma vitória, tendo 20% de aproveitamento. Fortaleza segue na zona de rebaixamento com 15 pontos em 21 rodadas. Além disso, foi eliminado da Libertadores pelo Vélez Sarsfield. E aí, Brenda, Fortaleza não está conseguindo se alinhar e a temporada está passando e o rebaixamento está batendo na porta.
Pois é, situação bem delicada para o Leão do PC, mas não acho que nesse momento a culpa tenha sido totalmente do Renato Paiva, né? O Renato Paiva já pega o time numa situação muito complicada, claro.
Então, de quem é a culpa?
Uai, quem montou o elenco que não desempenha dentro de campo. Eu acho que são muitos fatores, sabe? Eu acho que a corda sempre estoura ali pro lado do treinador, porque é o elo mais fraco, porque tem que ter alguém pra colocar a culpa.
É mais fácil você mandar embora um do que mandar embora 25.
Um plantel inteiro, exatamente isso. E eu acho que 10 jogos é um tempo muito curto, mas também entendo que pra diretoria, né, do Fortaleza, precisa de um treinador que tenha resultado rápido, até porque não tem mais tempo a perder. Mas aí também não acho que seja, né, a função total ali do treinador resolver um problema que para mais da metade da temporada não foi resolvido.
É verdade. E hoje tem decisão. Primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Na verdade, hoje não, amanhã. Amanhã tem decisão. Confiança e Bahia. 9:30 PM no Batistão, em Aracaju. E o Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Grande abraço, André Marques. Grande abraço aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. As finais da Copa do Nordeste começam nesta quarta-feira. O Bahia vai visitar o Confiança no estádio Batistão, em Sergipe, às 9:30 PM. Vindo de uma derrota expressiva para o Mirassol por 5-1 no Campeonato Brasileiro, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, fala sobre a dificuldade de montar a equipe com a sequência de jogos na temporada.
O que a gente puder ter de nova energia para o jogo, nós vamos colocar, e os que necessário forem repetir, não há o que fazer nesse momento. No momento nós temos que tentar botar a cabeça no lugar, tentar entender a derrota, a gravidade, o placar, que é um placar elástico, não é algo comum. Não perder o foco, que são dois jogos que vão entrar no meio de uma data FIFA, onde a gente podia e deveria estar recuperando o time. Nós vamos tentar focar no título, que nós precisamos ganhar esse título da Copa do Nordeste, entender quais jogadores têm condições, se alguns têm condições de repetir, ou até por necessidade você tenha que repetir, e tentar colocar energia nova, mesmo perdendo um pouco de entrosamento, mas colocar energia nova para sobreviver a essa primeira partida da final da Copa do Nordeste. E depois, com um espaço maior já para o sábado, aí vem a nova sequência, que é sábado, quarta, segunda, enfim. É o ônus e bônus que você tem entre conseguir coisas importantes no ano passado, participar de tudo esse ano. Mas eu acho que não é esquecer a palavra, porque é sempre assim, como você faz grandes jogos, grandes triunfos e é memorável, logicamente, quando nós viemos, ganhamos 5-1 do Corinthians, aquela vez foi memorável e todo mundo lembra até hoje. Derrotas também são pesadas e a gente tem que tentar tirar coisas para que não se repita.
Pelo lado do Confiança, o treinador Luizinho Vieira disse que o time sergipano vai entrar preparado para a decisão.
O Bahia deve, sei lá, vai montar um time muito competitivo para o jogo da quarta-feira. Mas a gente vai trabalhar em cima das nossas ideias também. Esse fator casa é muito importante, né? Do calor humano, do torcedor proletário, que faça a festa dele, que venha jogar junto com os atletas, né? O Bahia vai encontrar um time que vai tentar, né? Que vai se entender dentro da leitura do jogo também, que é muito importante. Se a gente não vencer aqui e lá também não tiver vencedor, a decisão é diferente, né? Então, o mais importante é se preparar para isso, né? Para o primeiro jogo, a gente vai ter a leitura e ver o que é que vai acontecer, e depois montar uma boa estratégia também para o jogo da volta, trabalhar apenas, enfim, e chegar pronto para uma decisão desse porte, e como tem que ser, né? Com todos os detalhes, os mínimos detalhes que são importantes para a gente poder representar bem a camisa proletária.
No mata-mata, o Confiança eliminou o Vitória e o CSA, enquanto o Bahia despachou o Fortaleza e Ceará. Grande abraço, André!
Outro abraço, Rafael Monteiro. E aí, Brenda Balbi, o Confiança vai ter gás para fazer mais uma zebra?
Eu acho difícil porque são dois jogos, se fosse um jogo só.
Era mais
acho
fácil.
Acho que tudo poderia acontecer, né? Uma bola que sobra lá no...
Uma bola vadia, como falam, né?
E aí retranca, bota os 11 debaixo ali da trave e não deixa passar. Enfim, eu acho que seria mais fácil. Mas nesse momento da competição, né? Uma final decidida em dois jogos, acho que o favoritismo é muito pro Bahia, não tem muito como fugir, mas Confiança não deve vender barato também, não.
Ah, vai lutar até o fim, com toda certeza. Bom, e o Vasco hoje realizou a apresentação oficial de mais dois reforços para a temporada. O primeiro deles, o meio-campista Matheus França, que estava no Crystal Palace da Inglaterra, já jogou, inclusive, contra o Sport na vitória por 3-2 no final de semana. Matheus França revelou que conversou com o Fernando Diniz e que garantiu que está em boas condições físicas.
Minha conversa com o Diniz sempre foi muito boa. Tô voltando no momento de lesão agora, pegando o ritmo de jogo, está tudo no previsto, tudo programado com o Diniz. Desde o início dessa minha conversa da vinda para o Vasco, isso foi um dos pontos pensados através de todo o meu staff e também da comissão técnica do Vasco. E tô bem, tô me sentindo bem, minhas condições físicas são boas e eu tô evoluindo cada vez mais, ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui pelo Vasco.
Bom, outro reforço apresentado foi o zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, negociado por empréstimo junto ao Galatasaray. Ele se colocou à disposição para ajudar a equipe.
Deixo claro que estou bem fisicamente. Estou aqui para um novo objetivo de chegar ao Vasco, que é um gigante, e que eu possa demonstrar o futebol que vocês já viram antes. Nos últimos meses eu não tenho tido ritmo de competição, mas estou bem fisicamente, fiz uma excelente pré-temporada em Istambul e estou pronto para jogar.
Uma muito boa pré-temporada em Istambul e estou listo para jogar.
Mas voltando a falar com o Matheus França, também foi assunto na apresentação o passado rubro-negro dele. Afinal de contas, ele é cria do Ninho do Urubu. O reforço vascaíno minimizou o início de carreira no Flamengo.
Bom, todo mundo sabe da minha trajetória, minha carreira, meu início no clube rival. Mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco. O Vasco é um clube grande e importante, assim, e essa escolha foi minha por optar. Voltar também pela conversa com o Diniz, com o Felipe, com o Pedrinho, vieram me apoiando muito e são pessoas experientes no meio do futebol. E essa minha decisão de voltar aqui para o Rio de Janeiro e principalmente para o Vasco foi muito dependente do Diniz, do Pedrinho e do Felipe. E queria até agradecer a eles também por todo o apoio, toda a conversa desde o início da janela, das conversas, de tudo. E não tem pressão nenhuma com isso. Muito claro que eu sou um jogador que vou me doar bastante pelo Vasco e isso é o que mais importa.
Tá aí, portanto, o Matheus França. E hoje o Vasco teve uma notícia muito ruim. O Jair rompeu parcialmente dois ligamentos e lesionou os meniscos por causa de uma entorse no joelho direito sofrida na vitória sobre o Sport. Resultado dos exames foi divulgado pelo clube no início da tarde. Pela gravidade da lesão, a recuperação será longa. O Jair já passou por um problema parecido no ano passado, ficou 8 meses fora. Pelo que eu soube, a tendência é que o Jair fique entre 9 e 10 meses fora dessa vez. Cara, que fase pro Jair, hein, Breno?
Nossa, triste demais, né? Para um jogador deve ser dificílimo passar por uma lesão dessa 2 vezes seguidas, né?
Praticamente, né? Terrível. E o que você achou aí do Matheus França e agora da chegada também do zagueiro Carlos Cuesta?
Eu achei duas chegadas bem interessantes para duas posições que o Vasco precisa muito, né? Tem uma certa dificuldade. Então, que seja uma boa temporada para esses reforços.
Maravilha. Valeu, Brendinha. Um abraço.
Valeu,
até
André.
A próxima. E a gente volta amanhã com o No Mundo da Bola, a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.